Capítulo 27. Apoiando a obra médica. Currambong, Austrália, 1 de fevereiro de 1899. Dirijo-me aos que se encontram em posições de responsabilidade na Associação Geral e também aos que se acham trabalhando em atividades médico-missionárias. Fui também comissionado a falar à Igreja de Battle Creek e a todas as nossas demais igrejas. Fui instruído a dizer, em referência à obra médico-missionária, que existe o perigo de investirmos demasiadamente em determinado ramo da obra. Entretanto, o que percebo neste ponto não deve ser entendido como sendo, em qualquer sentido, algo que justifica os que têm se mantido indiferentes à obra médico-missionária. Existem muitos que não têm demonstrado simpatia para com essa obra. Deveriam agora ser muito cuidadosos quanto ao modo como falam dessa obra. Isso porque não são inteligentes nesse assunto, uma vez que não têm andado na luz. Qualquer que seja a sua função na obra de Deus, devem ser muito cuidadosos ao darem vazão a sentimentos que desencorajarão e atrasarão nossas associações de assumirem esse trabalho. A posição que alguns têm assumido no tocante à obra médico-missionária torna impossível que suas palavras sobre o assunto mereçam qualquer valor. Não possuem discernimento claro, seu julgamento é distorcido. Cada ramo da obra é necessário, mas todos eles precisam estar sob a supervisão de Deus. A obra médico-missionária deve representar para a obra de Deus aquilo que a mão direita representa para o corpo. Não seria correto que toda a força do corpo se destinasse à mão direita, e tampouco seria adequado que toda a força da causa de Deus se destinasse à obra médico-missionária. O ministro da palavra precisa ser sustentado, e deve existir unidade, perfeita integração na obra de Deus. Aqueles que não têm sentido interesse pela obra médico-missionária estão tratando desrespeitosamente a mão direita da causa de Deus. Que todos esses modifiquem sua atitude em relação a esse trabalho, que profiram o menor número possível de palavras até chegarem a assumir a posição correta. O silêncio constitui-se em eloquência quando a mente não é santificada e, consequentemente, não consegue discernir as coisas espirituais. Precaução necessária. No tempo presente, deve-se ter grande precaução. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, verso 19. Atendamos a essa advertência do apóstolo, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos capítulo 16, versos de 17 a 19. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Esta é a vontade de Deus concernente a nós. Obedecer-lhe-emos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos de 18 a 24. Que modificação ocorreria se todos os que ocupam posições de responsabilidade se dessem conta de que estão trabalhando sob os olhos do Deus que tudo vê? O que necessitamos agora é a plena operação do Espírito Santo na mente e no coração. Sem isso, nossos esforços serão infrutíferos. Quando o Espírito nos amou da Itália, nossas palavras e atos passam a revelar genuína gratidão. Importância da obra médico-missionária. Existe necessidade de aumentar o conhecimento em cada ramo da reforma de saúde. Aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a verdade devem dar à trombeta o sonido certo enquanto proclamam a mensagem do terceiro anjo. Linhas especiais de trabalho devem ser desenvolvidas, tais como a obra médico-missionária. Tal obra deve ser levada avante em conexão com a mensagem do Evangelho para esse tempo. Obra médico-missionária genuína é o Evangelho posto em prática. Aqueles que não conseguem ver a importância desse trabalho não deveriam sentir-se autorizados a controlar qualquer fase do mesmo até que cheguem a compreender seu lugar no plano divino. Desejo afirmar decididamente que o Senhor tem realizado um grande benefício por intermédio da obra médico-missionária e que Ele tem utilizado nossos líderes médicos como seus agentes indicados. Nem tudo na obra médica tem sido sem falhas. Junto com ela, uniram-se muitas coisas que macularam a sua santidade. Mas o Senhor assumirá a supervisão de sua causa e fará com que esse ramo não assuma proporções excessivas. A obra não será manchada se a Igreja erguer-se e brilhar, tornando manifesto que sua luz chegou e que a glória do Senhor está sobre ela. Os obreiros médico-missionários devem ser purificados, santificados e enobrecidos. Devem se erguer-se ao mais elevado ponto de excelência. Devem ser moldados e talhados de acordo com a semelhança divina. Então perceberão que a reforma de saúde e a obra médico-missionária precisa unir-se com a pregação do Evangelho. A razão pela qual os membros da Igreja não compreendem esse ramo do trabalho é que eles não estão seguindo a luz, nem andado passo a passo após seu grande líder. A obra médico-missionária é de Deus e traz sobre si a sua assinatura. Por essa razão, mantenham os homens suas mãos afastadas dela, nem mesmo imaginando dirigi-la segundo suas próprias ideias. Nossa mensagem possui extensão mundial. Ao mesmo tempo que os recursos não devem ser todos absorvidos por um ramo do trabalho, a ponto de a mensagem do Evangelho não conseguir ser levada a novos campos, a obra médico-missionária não deve de modo algum ser diminuída. Jamais deve ser representada como constituindo uma obra inferior. O mundo é um grande hospital de leprosos. Acha-se corrompido por seus habitantes e a miséria é universal. O Senhor concedeu a nosso médico-chefe a obra de ajudar a preparar o povo para estar em pé no grande dia de Deus. Ele precisa, contudo, trabalhar sob a supervisão de Deus. Existem algumas coisas em seu trabalho que precisam ser modeladas mais intimamente de acordo com os princípios do obreiro-chefe. A causa da escassez na Igreja. Aquele que é indicado para desempenhar uma parte na obra para este tempo deve sentir a pesada responsabilidade que repousa sobre si. Estamos trabalhando para a eternidade. Se comermos do pão que provém do céu, seremos semelhantes a Cristo, em espírito e caráter. Vivemos numa época em que não pode existir ociosidade espiritual. Toda pessoa precisa ser abastecida com a celestial corrente de vida. A questão muitas vezes colocada é: qual é a causa da pobreza espiritual da Igreja? A resposta vem: os membros permitem que sua mente seja conduzida para longe da palavra de Deus. Fisicamente, somos constituídos daquilo que comemos, e da mesma forma o caráter de nossa espiritualidade é determinado pelo alimento fornecido à mente. Necessitamos dar à mente e ao coração a nutrição adequada, pelo comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Cristo declara: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João capítulo 6, versos 47 a 57. Necessitamos permanecer em Cristo, e Cristo precisa permanecer em nós, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. A obra do cristão é individual. Que os obreiros de Deus cessem de procurar faltas, pois isso constitui pecado. Que aperfeiçoem a si mesmos do mesmo modo como imaginam que seus companheiros precisam aperfeiçoar-se. É seu privilégio viver em Cristo ao comerem do pão da vida. Aqueles que assim procederem terão uma experiência saudável e crescente, e a justiça de Deus irá diante deles enquanto realizam a obra especificada no capítulo 58 de Isaías. A cada homem a sua obra. Todo ramo da obra de Deus deve ser reconhecido. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Esse texto mostra que deve haver diferentes obreiros, instrumentos diversos. Cada um tem uma obra distinta. De ninguém é requerido que assuma o trabalho de outro e tente realizá-lo, embora desqualificado. Deus tem atribuído cada um de acordo com sua habilidade. Um homem pode imaginar que sua posição lhe confere autoridade para ditar o trabalho de outros, mas não é assim. Ignorante a respeito do trabalho daqueles, ele procurará ampliar onde deveria restringir, e restringir onde deveria ampliar, pois consegue ver apenas aquela parte da vinha na qual está trabalhando. Viva para Deus. Faça dos ensinamentos do Salvador uma porção de sua vida. O seu caminho será iluminado por clara e radiante luz. Terá unção celestial e será preservado de cometer graves equívocos. Não procure ver tão demoradamente a porção da obra na vinha do Senhor que está promovendo, a ponto de não conseguir apreciar aquilo que outros estão desempenhando em diferentes partes da vinha. Talvez eles estejam cultivando fielmente seus talentos, de modo a poderem devolvê-los duplicadamente a Deus. Que cada homem examine muito bem seu próprio trabalho, assegurando-se de que é completo, sem mancha ou ruga a macular-lhe a perfeição. Deixe então que Deus profira as palavras: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 23.